boa tarde a todos. Depois desta espera, temos quórum. Vamos começar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, conforme tínhamos combinado na anterior reunião, depois de receber os contributos dos diversos grupos parlamentares, nem todos os grupos parlamentares apresentaram propostas, nós, juntamente com os serviços, aliás, como nos tinha dado nota na reunião anterior, preparamos aqui uma fusão, digamos assim, onde tentámos receber todos os contributos e incluir todos os contributos de uma forma mais sistematizada, e gostava de colocar à vossa consideração aquela que é a proposta que, entretanto, os serviços fizeram, que vem exatamente no seguimento dos vossos contributos, para ver se com isto poderíamos fechar, avançar no plano de atividades. E, portanto, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para se pretender intervir sobre esta matéria.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Mas, relativamente ao plano de atividades, verificamos que é o resumo das propostas efetuadas pelos vários grupos parlamentares. Nós gostaríamos só de colocar aqui uma questão. Verificamos que, numa das audições, e te falámos já até com a Sra. Deputada, relativamente ao ponto 11 das audições, esta Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego é algo de género e não propriamente de ciência, e, portanto, até que ponto é que poderia aqui ter cabimento. É a única questão que referimos. Iríamos propor aqui uma alteração no que diz respeito ao à nossa proposta no número 3 e acrescentar aqui um painel 3, que passaria a ser o 2, que era novas tecnologias na acessibilidade ao emprego. Este passaria a ser o painel 2 e o painel 2 passaria a 3. Posso. Novas tecnologias na acessibilidade ao emprego.
Terminou-se?
Não, já agora, só para fazer uma referência, poderá eventualmente ser aqui ou mesmo até nos outros assuntos. Pois, e portanto aqui, estamos aqui a referir que realmente a solução poderia ser também este debate ser feito é quando as visitas dos centros de apoio à vida, dos CAVI. E portanto, quando a visita aos CAVI, quer em Évora, quer aos outros, este painel poder ser efetivamente integrado, até para juntarmos aqui as várias iniciativas. No que diz respeito à questão de fundo, e talvez para termos aqui uma ideia mais precisa daquilo que serão os trabalhos, eu não sei se a Sra. Presidente ou eventualmente a Comissão estaria disponível para nós termos aqui um ponto de situação daquilo que foi feito na anterior legislatura. No caso da Sra. Presidente, como já esteve na anterior legislatura e outros colegas deputados, mas realmente seria bom até para percebermos as iniciativas que poderemos ter e aquelas que já foram tidas e em que sentido, tendo até em consideração as alterações que verificamos em função da nova situação de pandemia e, portanto, que poderão eventualmente alterar a direção e o rumo dos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, eu queria dar uma nota, agora também já chegou a Sra. Deputada Diana Ferreira e até nos ajuda, porque chegou depois. Primeiro, a ordem que está aqui é uma ordem aleatória e isso tem que se dar uma sistematização aos documentos e, portanto, esta sistematização é perfeitamente aleatória, não é preferencial, nem tem uma sequência no sentido temporal, em absoluto não tem, é uma forma que temos de organizar os documentos e que nos pareceu que teria alguma lógica em termos de sistemática para ser mais facilmente apreensível a todos. Portanto, queria deixar esta nota, porque às vezes temos um, dois, três e não tem, podia estar no um, podia estar no fim. Portanto, depois há outra nota que também queria dar. Depois, quanto às propostas, as que focou uma é do PSD, portanto, o PSD naturalmente depois dirá o que tem de dizer. Só queria dar mais uma nota. Nós também, e julgo que isso ficou claro, mas se não ficou, queria que ficasse claro, isto é uma proposta de plano de atividades completamente aberta e que é dinâmica, e uma coisa que hoje faz sentido amanhã, podem, entretanto, os grupos parlamentares livremente decidir que já colocar à consideração que já não seja feito, ou entretanto, quando a realidade é tão dinâmica, nós estamos no fim de uma sessão legislativa, também, entretanto, pode-se pensar em novas atividades, novas entidades, audiências, audições, deslocações, o que quer que seja, porque nós não estamos aqui presos, e esse pareceu-me ter sido, na altura, a premissa fundamental e que ficou desde já assente quando da discussão deste próprio plano. Portanto, isto é um plano abertíssimo, digamos assim, e dinâmico. Relativamente à vossa nota, eu tomei aqui nota e também à nota de eventuais propostas que estejam da anterior legislatura, já pedi, portanto, aqui aos serviços que me façam o levantamento para fazer chegar aos senhores deputados, aliás, à semelhança do que já aconteceu, com o que tinha sido solicitado na última reunião, que já fizemos seguir tudo aquilo que estaria pendente para todos os grupos parlamentares, portanto, para que depois, digam de sua justiça, o que entenderem. Agora sim, iria passar a palavra ao PSD no seguimento relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu peço desculpa, pode ter sido falha nossa. Aqui na questão, quando fala do painel das novas tecnologias na acessibilidade ao emprego, pretendem encaixar em que ponto? Posso ter sido eu que não percebi.
Sra. Deputada, permite-me. No GPPS, proposta do GPPS, sim. Ponto 3, conferência e empregabilidade das pessoas com deficiência. Painel 1, formação e educação inclusiva. Segundo proposta do PS, passaríamos a ter um painel 2, novas tecnologias na acessibilidade ao emprego. E um painel, e passaria o 2 a 3 para painel 3, acesso ao emprego e cotas. Foi isto, é a proposta que o PS aqui apresentou.
Então, se calhar
apresentou.
Eu não tenho o mapa atualizado, eu não estou a ver da mesma forma, mas pronto. Seria fazer um painel, não é necessário, Sra. Coordenadora. Não, não tem problema. É fazer um painel sobre esta matéria. Pronto, ok. Quanto a isso, o grupo parlamentar do PSD nada se oponha. Achamos pertinente debater a questão das novas tecnologias na acessibilidade ao emprego e, acima de tudo, nas pessoas com deficiência. Dizer, há bocadinho, realmente estivemos a falar antes do início dos trabalhos do grupo de trabalho, passando a redundância, relativamente à CIT. Na altura, quando foi indicada a CIT, foi por causa das questões de trabalho ligadas à área da deficiência, não tendo a comissão, eu penso que tentarmos ver qual é a entidade responsável para se ver a aplicabilidade que está a ter, nomeadamente a legislação que foi produzida na anterior legislatura relativamente ao trabalho, para percebermos como é que estão a lidar as pessoas com deficiência ainda por cima num período de pandemia. Relativamente às sugestões do PSD, nós enumeramos aqui algumas audições de algumas entidades que entendemos serem pertinentes serem ouvidas no âmbito do grupo de trabalho, seja nesta sessão legislativa ou noutras, porque nós, como disse a Sra. Coordenadora, isto é um plano aberto, temos consciência que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, e isso na última legislatura no grupo de trabalho nós tivemos também um plano aberto, fizemos algumas visitas ao terreno, nomeadamente a instituições com pessoas portadoras de deficiência. Não me recordo agora, sei que foi em Fátima, não me recordo agora, não sei se o João se recorda do nome, eu não me recordo o nome da instituição que nós visitamos. Foi um centro com mais de 100 pessoas portadoras de deficiência. Saímos de lá todos com uma sensação de impotência relativamente àquilo que víamos e àquilo que tem que ser feito, nomeadamente nesta matéria. Entendemos que realmente temos que ir ao terreno e ver, dadas estes constrangimentos, não será no imediato, mas não podemos deixar, e sendo nós a Casa da Democracia, deixar de dar um sinal claro em que estamos no terreno e estamos preocupados com a realidade que estas pessoas vivem. Relativamente a estas audições, como eu ia dizer há bocadinho, indicadas pelo PSD, eu penso que algumas podem ser encaixadas no âmbito da sugestão do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nomeadamente nesta audição dos Centros de Apoio à Vida Independente, porque elas no terreno conhecem muito bem o que é que estas pessoas lidam no seu dia-a-dia. Muito obrigada.
Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Obviamente nada a opor às propostas que aqui são sintetizadas. Queremos apenas, nesta fase, dizer o seguinte. Relativamente a audições, o Bloco de Esquerda gostaria de juntar o que farei já de seguida por escrito para não ficar para não ficar no ar, um pequeno conjunto de entidades que não constam da proposta do PSD e que nos parece ser importante ouvir, mas isso farei de seguida e, portanto, deixarei depois à vossa consideração. Creio que o que mais importa neste momento fazer, se não houver também da parte das outras forças políticas oposição a que se considere este conjunto de sugestões como aquilo que vai constar do plano de atividades, o que importa fazer é agora pôr isto em calendário. Calendário que será necessariamente indicativo, porque as condições do país são aquelas que são e porque, por outro lado, vamos provavelmente ter que nos debruçar também sobre propostas legislativas que venham, entretanto, a surgir e coisas, enfim, que vão ocorrendo, etc. Portanto, eu creio que no que resta desta sessão legislativa será possível, certamente, de entrarmos no ponto 2 deste esboço com a realização de algumas audições que talvez possam ser, e eu creio que deveriam ser, agrupadas no sentido em que há aqui, digamos, blocos temáticos ou blocos funcionais, digamos assim, no elenco que o PSD propõe e que com a adição das propostas do bloco não se altera nada dessa estrutura e, portanto, poderíamos depois pensar, talvez a Sra. Presidente o possa fazer uma sugestão, enfim, de agrupar estas entidades em blocos para podermos todos beneficiar, quer em termos de tempo, quer em termos de informação. E eu creio que é isso que nós podemos fazer, em termos destas atividades que aqui estão, é isso que nós podemos talvez fazer no que resta desta sessão legislativa, reservando para a próxima as outras que são iniciativas mais que requerem maior esforço organizativo e que, portanto, têm a ver com as audições públicas, os debates públicos, as visitas. Eu creio que tudo isso tem que ficar para a próxima legislatura, mas isso, enfim, mas já ficávamos com, digamos, um plano pré-estabelecido para depois então calendarizarmos a partir de setembro, se estivermos cá todas e todos. É isto. Foi bem esta parte, não foi?
Obrigada, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado Liana Ferreira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Em relação à questão do plano de atividades que está proposto, de acordo da nossa parte, mesmo nas várias entidades, eu penso que efetivamente há questões que nós não conseguiremos de todo no mês e meio que falta até ao fim da sessão concretizar, naturalmente, por isso ficará para a próxima sessão. Eu gostaria só de juntar às entidades que são propostas pelo PSD e que acho que é uma entidade pertinente até em matérias de emprego, a forma que é a Federação Portuguesa de Centros de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência, que congrega um conjunto de associações e de várias entidades ligadas à formação profissional das pessoas com deficiência, que tem também sido matéria de discussão também na Assembleia da República e penso que é importante tanto em matéria da audição como até convidar, considerando a conferência que está prevista no âmbito do emprego das pessoas com deficiência. Pronto, e penso, fica só esta sugestão a aditar ao que já existe, o resto da nossa parte, nada a opor. Eu queria só, até por um ponto de vista da organização mais de trabalho, de perceber se podemos assumir que as quartas-feiras às 14 horas serão a hora e o dia preferencial de reuniões do grupo de trabalho, porque isso de um ponto de vista até de agendamento de outras audiências e de outras reuniões, pelo menos para o PCP é importante para podermos garantir a nossa presença no máximo de locais possível. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O CDS estará a acompanhar, presumo eu, vai tomando nota. Relativamente às quartas-feiras, às 14 horas, já na anterior reunião, eu pedi aos grupos parlamentares se poderíamos assentar no sentido de ser esta, em princípio, a data e hora das reuniões, precisamente por causa dos grupos parlamentares se poderem organizar e terem aqui alguma previsibilidade nos compromissos. Portanto, não quer dizer que em momentos muito específicos tal não suceda, mas sim como referência temos as quartas-feiras às 14 horas para a reunião deste grupo de trabalho. Relativamente já agora às diversas propostas, todas elas bem-vindas, vamos aguardar os nomes, então, do Bloco de Esquerda. Já tomámos boa nota do PCP e depois colocaremos à votação o plano. Eu queria deixar duas ou três notas e são basicamente, a primeira delas é de todos nós temos uma noção realista do tempo e do quanto ele é inexorável e que a sessão legislativa se aproxima do fim. E, portanto, que será impossível nós cumprirmos, obviamente, nesta sessão legislativa, este plano. Relativamente, e depois também queria deixar aqui duas notas, eu gostava e tinha pensado nisso, era muito interessante que nós conseguíssemos pôr de pé uma destas conferências logo no início da próxima sessão legislativa, quase como se fosse o arranque, digamos assim, do novo ciclo de sessão legislativa, senão, esperando todos nós que já vivamos uma certa normalidade, porque depois do que sucedeu nos últimos tempos, todos temos a consciência que, por vezes, aquilo que está a partir da pensado pode não se realizar, mas dentro de um clima de normalidade, seria interessante se nós, logo no início da sessão legislativa, quando falo no início, estou a falar no primeiro mês da sessão legislativa, pudéssemos colocar, pôr de pé esta conferência que discutiríamos naturalmente, que seria interessante. Dito isto também, seria interessante que assentássemos se a ideia seria realizá-la aqui no Parlamento ou se os senhores deputados gostavam que fosse num outro local e que nos indicassem até essas propostas para ver até que ponto nós aqui juntamente com os serviços, conseguiríamos agilizar para convidar as entidades, que se entenda quem é de relevo, porque, como sabem, a logística de uma conferência desta natureza requer algum tempo, requer confirmações e portanto, requer que os serviços tenham tempo. E, portanto, gostava de pôr à vossa consideração a possibilidade de tentarmos agendá-la logo para o início da próxima sessão legislativa, refiro-me ao primeiro mês dos trabalhos, portanto, como referência. E relativamente às visitas até ao fim desta sessão legislativa, parece-me que de facto nem sequer devemos colocá-las aqui como hipótese porque não há condições. Nós estamos numa época de orçamento, depois logo a seguir ao orçamento teremos o fecho dos processos legislativos, depois do Estado da Nação já só temos para fechos legislativos comissões e portanto criamos aqui uma série de constrangimentos que mesmo nessa altura já não poderemos em princípio fazer visitas e parece-me que as visitas estarão nesta fase de todo afastadas por agora, não estão afastadas, mas por agora realisticamente. Também me parece, e colocava à vossa consideração, que tentássemos, dentro do possível, as audiências que nos forem solicitadas, responder-lhes. Não temos audiências até este momento, portanto, mas era essa nota. As que nos forem solicitadas, tentarmos responder-lhes, colocava no início de cada reunião aos diversos grupos parlamentares, para que pudessem ser agendadas com algum tempo, até porque o cidadão deve ser o nosso primeiro interlocutor e sentir que há uma resposta do Parlamento em tempo útil às suas solicitações. E a sugestão do grupo parlamentar do Bloco, o Sr. José Manuel Pureza, de facto, nós então vamos preparar isto em blocos, por forma a que pelo menos conseguíssemos ouvir algumas. Não tenho a pretensão de achar que vamos conseguir realizar todas as audições que aqui estão, ainda nos falta, acho que o Bloco nos vai fazer chegar, e portanto, também quatro. Portanto, o Bloco vai fazer-nos chegar mais quatro entidades, já ficamos com esta referência, mas isso significa que teremos 19 entidades, 14 mais uma que o PCP acabou de sugerir, seremos 19 entidades. Também me parece que muito dificilmente nós conseguiremos fazer estas audições. Agora, vamos tentar fazer aqui uma divisão que vos faremos chegar, preferencialmente antes da próxima reunião, para ver se conseguimos, à semelhança do que fizemos desta vez também, por forma a que fizéssemos aqui blocos e conseguíssemos ouvir o máximo possível de entidades, de acordo com aquelas que possam ser as vicissitudes. Portanto, esta era a proposta que eu colocava. Portanto, senhores deputados, tenha a palavra. O PS, começaria pelo PS, ou quem queira escrever.
Senhora Coordenadora, parece-nos perfeitamente razoável e ficamos a aguardar então quer as propostas que o Bloco de Esquerda irá apresentar relativamente às quatro entidades a ouvir. Penso que é de facto um bom método de trabalho a definição por temas e por áreas e por blocos para eventualmente não estarmos a... É pena que efetivamente a gente não tenha a possibilidade de fazer as visitas antes de fazermos esta conferência, porque seria muito bom todos nós tomarmos conhecimento das questões, mas infelizmente assim não pode ser, e portanto teremos que nos render à questão da pandemia e portanto avançar com, também penso que é uma proposta razoável, fazermos portanto esta conferência e naturalmente logo que seja permitido fazermos as visitas que estão agendadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora passaria ao PSD. Sr. Deputada Carla Madureira, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Temos aqui realmente um plano de atividades dinâmico e que teremos muito para colocar, para ouvir, para ver e para perceber estas dificuldades que a deficiência traz a muitos dos cidadãos no seu dia-a-dia. Eu queria deixar também aqui esta reflexão, porque estando também no Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva da 8ª Comissão, parece-me que há aqui temáticas que se vão cruzar e deixar aqui esta possibilidade de fazermos algumas audiências conjuntas com o Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Eu falei já com o Sr. Coordenador deste grupo que portanto, a parte da 8ª Comissão não haverá nenhum inconveniente. Parece-me que estamos, e dada a dificuldade de tempo, parece-me que estamos todos a ganhar se assim o fizermos. Era a sugestão que também queríamos deixar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sempre que as matérias nós consideremos... Sra. Deputada, já lhe passo a palavra. Sempre que nós consideremos que as matérias são conexas ou são da competência de várias comissões, naturalmente daremos nota à comissão respectiva, que ela depois encaminhará para o grupo de trabalho, se assim entender, para participar nas reuniões, porque naturalmente com isso teremos economia de tempo e de processos e agilização de processos. Agora sim, Sr. Deputado, Sra. Manuel Pereza.
Muito obrigado. Não queria que ficasse nenhum suspense sobre as entidades que queremos propor e, portanto, posso fazer agora a proposta oral e, se quiserem fazer o favor de uma nota, já fica isso resolvido. Escuso depois de vos mandar por escrito. Portanto, queria-me referir à Associação Centro de Vida Independente, primeiro. Segundo, à Associação Portuguesa de Deficientes. Depois, em terceiro lugar, num outro campo, lá está, a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, a APELA, e em último lugar, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, SPEM. Pronto, e creio que percebem a lógica que nos leva a sugerir isto. O que, se a senhora coordenadora quiser a minha ajuda, se não quiser ficarei ofendidíssimo, mas se quiser a minha ajuda eu posso propor-me ajudar a tentar dar aqui uma lógica de organização disto, mas ficará como mera sugestão. É um exercício que eu estava aqui a tentar fazer e, portanto, se quiser eu posso mandar-lhe uma proposta e depois a senhora coordenadora faz aquilo que quiser.
Sr. Deputado, toda a ajuda é bem-vinda, então, e a mesa a coordenadora nunca recusa
pois,
qualquer
mas,
ajuda.
Mas vamos ver, são critérios que eu estou aqui a tentar inventar, podem não ser os melhores, não é? Portanto, vou receber. Depois faço-lhe chegar isso.
Mas se me permite, faça chegar e eu faço chegar também aos grupos todos parlamentares, que depois podem pronunciar-se sobre a proposta do Bloco e fazerem as alterações, naturalmente, tudo que venha como ajuda. Eu acho que só temos a ganhar com isso, Sr. Deputado, e com a sua longuíssima experiência também, e, portanto, longuíssima, Sr. Deputado, veja isto como um elogio, portanto... portanto, veja isto como um elogio. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Só para contrariar. Não, naturalmente que estamos de acordo e esta questão da APD que foi aqui trazida pelo Bloco de Esquerda é efetivamente muito importante, até considerando a história que a APD tem no movimento e na organização das pessoas com deficiência. Eu penso que sim, que se pode tentar organizar isto por blocos, de alguma forma, para podermos rentabilizar ao máximo um conjunto de audições, que podem ser feitas em conjunto com o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. E nestas matérias até da esclerose, eu não sei se não seria também de considerar alguém da saúde, mas fica à consideração, são matérias que se cruzam e nem sempre é possível chegarmos a todos os lados. Pronto, exatamente. Por isso acho que se assume como este sendo um trabalho deste grupo de trabalho e depois naturalmente havendo outros deputados de outras comissões em que os temas sejam conexos que se queiram juntar, serão naturalmente bem-vindos.
Obrigada, Sra. Deputada. Veio um bocadinho de encontrar aquilo que eu tinha referido, se considerar que pela matéria, porque todos nós sabemos que as competências nunca são suficientemente estanques, para se afastar completamente algumas ligações. Depois, dependendo da matéria em si, que por vezes, de facto, é completamente conexa, digamos assim, e são matérias que interligam, naturalmente nós teremos o cuidado, como aliás é a obrigação, é a nossa obrigação de dar nota e tentar que convidar esses grupos de trabalho, ou comissões, ou subcomissão, o que quer que seja, que a matéria em causa assim justifique, portanto, porque isso será mais fácil. E queria-vos dar só nota, antes de, se depois não houver mais inscrição, passaria depois imediatamente aos outros assuntos, mas queria apenas dar-vos nota que seria bom se nós na próxima reunião já conseguíssemos fechar as entidades, a metodologia, porque com isso eu iria... diria depois aos serviços para tentarmos desde logo fazer o agendamento e contactar as entidades que viermos a aprovar para que com o tempo elas possam ser contactadas, possam-se criar as condições para elas serem ouvidas de preferência, preferencialmente, ou então, quase não seja possível, por videoconferência, como aliás vem acontecendo muitas vezes, que era para que de facto nós conseguíssemos não estar demasiado tempo no plano de atividades e com isso acabámos por quase gastar o pouco tempo que nos resta. Só pedi aos senhores deputados essa diligência, se vos fosse possível. Ficámos à espera naturalmente da proposta do senhor deputado José Manuel Pureza, portanto os serviços agradecem a deputada coordenadora também. Algum grupo parlamentar se quer inscrever ou podemos passar imediatamente aos outros assuntos? PSD, Sr. Deputado Helga.
Sra. Presidente, só muito rapidamente e no seguimento daquilo que há bocado falava relativamente, que o PS alertou relativamente à CIT, substituir a CIT Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego pelo Instituto Nacional de Reabilitação, que é quem realmente faz a gestão destas matérias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Fizemos a alteração, já tomamos nota da alteração e, portanto, depois já seguirá um novo documento para todos, já com estes contributos que, entretanto, agora surgiram, com estas alterações que foram propostas, não havendo oposição, a proposta de alteração que o PS fez relativamente ao painel, bem como agora o que o PS acabou de fazer e as entidades que a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP e o Sr. Deputado José Manuel Pereza do Bloco nos fizeram agora aqui chegar todos oralmente e, portanto, faremos chegar aos grupos parlamentares todos. Parece-me que o CDS não tem nada a opor. Pode dizer que, se disser, nós retiramos. Muito embora o CDS não esteja presente nesta reunião, fizeram-nos chegar, foi-nos feito chegar nota, que pretendiam também acrescentar como entidade neste grupo, no nosso plano de atividades do grupo de trabalho, a Associação Portuguesa dos Deficientes das Forças Armadas. Portanto, se não houver oposição de nenhum dos senhores deputados dos grupos parlamentares, ficará assumido, sendo que depois aguardamos que formalmente nos façam chegar essa nota como proposta de CDS. Não havendo mais nenhumas inscrições, passaríamos aos outros assuntos. Será só dois minutos. Eu pedi aos serviços que fizessem chegar aos grupos parlamentares uma comunicação que me chegou da primeira comissão, do senhor Presidente da primeira comissão, solicitando da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Eu solicitei aos serviços que fizeram chegar a todos. É uma comunicação que me veio da primeira comissão. O senhor Presidente da primeira comissão encaminhou para o grupo de trabalho e a Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa solicita, para além de todas as considerações que aqui faz e fica ao critério naturalmente de cada grupo parlamentar as suas posições relativamente a esta matéria, mas eles solicitaram uma audição à primeira comissão, tendo-nos sido encaminhado este pedido da primeira comissão para o grupo de trabalho. Eu gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados, dos diversos grupos parlamentares, no sentido se estão de acordo que nós agendemos a audição desta associação que estava pendente na primeira comissão. Gostava de vos ouvir sobre esta matéria, parece-me que é importante dar-nos uma resposta. PS.
Senhora coordenadora, nada a opor e, portanto, é uma questão de agendarmos. Muito obrigado.
PSD também?
Sim, nada a opor, de acordo.
De cabeças, parece-me que todos os grupos parlamentares estão em unanimidade, que é uma coisa estranha. Portanto, nós vamos solicitar, independentemente do... E por a vossa consideração, na próxima reunião, se fosse possível, trataríamos do plano de atividades e tentaríamos agendar esta audição. Parece bem aos senhores deputados, com isto já estaríamos a agilizar trabalhos. Eu só estava a dizer porque foi a primeira comissão que me fez chegar o pedido, portanto, senhora deputada Partido Socialista. Diga, diga. Eu iria, perante esta sugestão que foi feita agora em nome do Partido Socialista, eu pedia-lhe se poderia mandar por escrito o pedido ao Grupo de Trabalho, até porque com esse pedido que agora oralmente, de uma forma muito, muito resumida, nos fez chegar, com esse pedido formal, aí o Grupo de Trabalho poderia decidir sobre essa matéria e que medidas tomar. Parece-me que seria mais fácil para todos a formalização do pedido. Portanto, pedia-lhes é que fizessem chegar esse pedido. Portanto, portanto, relativamente a tratarmos da marcação da audição para a próxima semana, se houver possibilidade, não há nenhuma oposição dos senhores deputados. Portanto, eu vou solicitar aos serviços que tentem contactar a entidade e agilizar esta audição para a próxima quarta-feira, às 14 horas. Portanto, desde que haja essa possibilidade, e começaria, seria o ponto 2, faríamos o ponto prévio do plano de atividades e, portanto... Se não houver mais nenhum assunto que os senhores deputados queiram tratar, daria por encerrada esta reunião. Obrigada, senhores deputados. Até para a semana.